começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 11 minutos, está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro, nesta segunda-feira, dia 8 de julho de 2017, com os comentários do Márcio Guedes, a mesa de áudio, o talento do Sebastião Luiz Xavier, no controle geral, o Nielsen Soares, a produção do Luiz Ferreira, está em campo, a Seleção Nacional do rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Que veste a camisa legal, é o conforto sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
Da Copa América que foi realizada ontem no Maracanã e o Brasil venceu por 3-1 e conquista mais uma Copa América dentro do nosso país. E quem tem todos os detalhes é ele, o repórter que mergulha na notícia.
Salve a seleção!
Maurício Costa.
Sobre o Peru na final da Copa América. O campeão voltou. E cinco personagens representam bem todos os sentimentos do elenco brasileiro. São eles Tite, Richarlison, Everton, Gabriel Jesus e Daniel Alves. Técnico, os três que marcaram gols na final e o capitão e melhor atleta da competição. O Brasil conseguiu o 9º título da Copa América, mas o primeiro da era Tite. Desde a eliminação na Copa do Mundo de 2018 para a Bélgica, o técnico é questionado, mas Tite aprendeu. Pressionado, foi pragmático, escolheu ganhar. O comandante brasileiro saiu aliviado do Maracanã.
Eu me tornei técnico da seleção hoje, então, definitivamente dirigindo no Maracanã, que é pelo simbolismo do templo, o templo maior do futebol. É inimaginável, eu não tenho daqui o adjetivo para traduzir isso daí não, dessa felicidade.
Tite falou sobre o futuro da seleção, citou Everton, Richarlison, o próprio Gabriel Jesus, mas o que falar de um atleta de 36 anos que conquistou seu 40º título, o maior vencedor da história do futebol, eleito o melhor da Copa América? Há alguma esperança de jogar a Copa de 2022 no Catar? Daniel Alves responde.
Para mim o mais importante não é a idade que eu tenho, senão o resultado que eu possa chegar a dar, e eu sou muito concentrado no que eu posso oferecer para um grupo, muito concentrado que eu posso oferecer para a seleção brasileira, dentro e fora. E eu já deixei, quando eu machuquei, eu deixei a mensagem de que eu ia lutar por estar na seguinte Copa, e não mudou meu pensamento.
Daniel Alves é um ídolo dos mais jovens, exemplo a ser seguido, mas não era inicialmente o candidato a ser o melhor da Copa América. Esta função estava reservada para Neymar no Brasil. Mas o camisa 10 se lesionou, não jogou e abriu espaço para o novo xodó da seleção brasileira. Everton, é o destino?
Eu creio que sim, com certeza, né? Como eu falei anteriormente, se o Neymar talvez tivesse poucas oportunidades, né? Eu tinha em mente que quando eu tivesse poucas oportunidades eu tinha que aproveitar da melhor maneira possível. Aconteceu que ele se lesionou, tive um pouco mais de oportunidade e graças a Deus eu pude corresponder.
Everton abriu o placar, Guerreiro empatou para o Peru de pênalti, Gabriel Jesus fez o segundo do Brasil. E que Copa jogou o atacante do Manchester City? Muito criticado em 2018 na Rússia por ter passado em branco, Gabriel foi exemplo de superação e não conseguiu esconder a alegria no fim.
Cara, muito feliz pelo título, por fazer parte desse grupo, né? Desde a primeira convocação com o professor Tite, pude ser convocado e estar fazendo parte nesse longo período. É muito satisfatório para mim trabalhar com todos, agradecer a confiança do professor, de todos os atletas que me tratam muito bem.
E o que falar de Richarlison, o atacante da Dança do Pombo? Pegou cachumba durante a Copa América, ficou isolado dos companheiros em um quarto de hotel em Porto Alegre. voltou, treinou e fechou o placar de pênalti. Tirou a camisa, foi pra galera.
Olha, passa um monte de coisa, né? Claro que a gente se lembra um pouco da dificuldade, da alegria também. Então eu pensei só em comemorar mesmo. Claro que eu tirei a camisa ali, lembrando daquele gol do Adriano, né? Que fica passando toda hora na TV. Então eu acabei tirando a camisa, lembrando dele.
Ah, quem não lembra de Adriano tirando a camisa? Foi na Copa América de 2004, no Peru. A Argentina ganhava por 2-1 e já comemorava o título. Adriano empatou no último minuto e o Brasil conquistou a taça nos pênaltis. Pobre Argentina. Perdeu para os brasileiros na final de 2004, em 2007 e agora na semifinal de 2019. Messi abriu a boca, criticou a Copa América, a Conmebol, e falou que tudo estava armado para o Brasil ganhar. Enquanto isso, Tite rasgava elogios ao melhor do mundo. Até este domingo.
Ele tem que ter um pouquinho mais de respeito e tem que entender e aceitar quando ele é vencido. Nós somos prejudicados em uma série de jogos, inclusive da Copa do Mundo. Então, muito cuidado naquilo que está falando.
O Brasil foi a equipe mais regular da competição e saiu com o título. O próximo compromisso oficial já está marcado. Outra Copa América, em 2020, que será disputada na Argentina e na Colômbia. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
17 horas e 16 minutos, deixa eu dar meu boa tarde para ele, com seu talento, sua criatividade, a sua competência. Ele é o comentarista da Sinergia Rádio Nacional TV Brasil. Quem é ele?
Márcio Guedes.
Boa tarde, meu amigo, saudações alvinegras.
Boa tarde, meu querido Valdir Luiz, saudações alvinegras. Diazinhos frios, bons, gostosos, diferentes, né, Valdir?
É, bonzinho nesse tempo, né, rapaz?
Só pra variar um pouquinho, né?
É, chega de calor, né? Vou pra tomar um vinhozinho, se dorme melhor. É muito melhor.
É, fazer muita coisa é gostoso, né?
É verdade.
Pra quem faz, claro, né?
Esse é Márcio Guedes. E a seleção te agradou ontem?
Olha, o jogo eu achei um jogo bem morno, um jogo fraco tecnicamente. Acho que o Brasil tava emocionalmente um pouquinho nervoso. Custou engrenar, mas sempre um pouco melhor do que a seleção peruana, e nosso sistema defensivo é muito forte, né? Dificilmente ele é ultrapassado. Aliás, isso foi uma constante na Copa América e ajudou muito ao Brasil chegar ao título, né? Agora, se você fizer um retrospecto de nossa campanha, não foi brilhante, não.
Não,
você vê o seguinte: 2-0 contra Venezuela e Paraguai, quer dizer, arriscou seriamente, quer dizer, pênaltis com o Paraguai, você arriscou seriamente a ficar pelo meio do caminho com o Paraguai, né?
Contra a Bolívia, só acrescentando o que você falou, me perdão. Fez um primeiro tempo horroroso contra a Bolívia. Aí aquele pênalti que arrumaram lá, aí a coisa evoluiu, que você pega um adversário fraco, que complica o jogo. Você tem um pênalti a seu favor, faz 1-0, aí você liquida o jogo.
Exatamente. E ganhar da Bolívia tem vantagem para ninguém, porque é o pior disparado time da competição, né? Então você vê, contra o Peru no primeiro jogo, 5-0, porque a seleção peruana jogou toda aberta, com o goleiro falhando seguidamente, o Brasil também teve a sua missão facilitada. Então, na verdade, não foi uma campanha brilhante, foi uma campanha segura, foi uma campanha que o time talvez fosse melhor mesmo, diante da fragilidade alheia, e nós podemos falar o seguinte: houve avanços. Vou dizer para você o seguinte: o Tite finalmente foi mais flexível, né? Foi mais rápido em mudanças em relação à Copa do Mundo. O Alisson, muita gente contestava, hoje em dia ninguém mais fala mal dele, é um grande goleiro. O Daniel Alves fez uma Copa América espetacular, mas não há ninguém duvida disso. O Casemiro é a segurança para o setor defensivo, quando ele faltou na Copa naquele jogo-chave. Esse Arthur, embora ainda inexperiente, tem o que aprender ainda, mas é um jogador também eficiente, faz o feijão com arroz muito bem feitinho, está sempre bem colocado e tal. O Cebolinha foi a revelação da Copa América com a camisa da seleção, muito bem, um jogador que dribla, que cria, que não fica preso na esquerda, não fica congelado, não é? Então, eu acho que o próprio Gabriel Jesus recuperou-se em parte, fez uma Copa bem razoável, né? Estava muito por baixo. Só teve aquela crise histérica ontem, quando foi expulso, não precisava daquilo, não, né? Foi um pouco. Ele me lembrou os piores momentos, inclusive, do Neymar. Mas tudo isso fica para trás, porque o Brasil ganhou. Há muito tempo precisava de uma vitória como essa, por causa da nossa autoestima. Ganhar no Brasil foi bacana, valeu muito. Espero que daqui por diante, principalmente do meio para frente, a gente acerte melhor o time, acerte o esquema, acerte os titulares, que o Neymar possa voltar no futuro mais maduro, sem criar muita onda, sabe, mais tranquilão, porque aí o Brasil terá grande chance de conquistar a Copa do Mundo lá no Catar.
Tá certo, Márcio, concordo inteiramente com a sua brilhante colocação, com tudo que você falou. São 17 horas e 20 minutos. E aí, nós vamos falar agora aqui do problema que aconteceu com a Argentina. A Argentina deixou a Copa América renovada e orgulhosa, mas revoltada com a arbitragem. E o repórter Lincoln Chaves traz todas as informações aqui no programa No Mundo da Bola.
Orgulho e inconformismo. É com essa mistura de sentimentos que a Argentina se despediu da Copa América. Orgulho porque a seleção foi capaz de se colocar na briga pelo título, mesmo com um time renovado em relação à Copa do Mundo. Apesar da média de idade ser a terceira maior do torneio, pouco mais de 27 anos, só 9 dos 23 convocados estiveram na Rússia e 10 estão no seu primeiro campeonato. Uma dessas novas caras é Juan Foyt, de 21 anos, o mais jovem da equipe. Há 4 anos, na primeira das duas finais seguidas contra o Chile, o lateral direito sequer havia estreado no profissional. Na disputa pelo terceiro lugar da edição deste ano, na Arena Corinthians, ele foi titular contra os mesmos chilenos, na vitória por 2-1. Em 2015, eu estava viajando com o time da base do Estudiantes e assisti a final com o grupo. Na ano seguinte, vi na casa de amigos. Foi lindo poder atuar dessa vez. Foram grandes partidas para mim. Representar o meu país é maravilhoso. Novidade também no comando. Lionel Scaloni assumiu a Argentina há apenas 11 meses, após a demissão de Jorge Sampaoli pelo fracasso na Copa do Mundo. Auxiliar na Rússia, ele vive a primeira experiência da carreira como técnico. E se toda a renovação tem percalços, com Scaloni não foi diferente. Derrota inédita para Venezuela em março. Tropeço para Colômbia na estreia da Copa América, seguido pelo empate com o Paraguai. Não que o treinador não soubesse das dificuldades.
Sabemos, e lo sé yo, lo saben ustedes también, que a Argentina siempre tiene su...
Sabemos, e vocês também sabem, que a Argentina sempre teve o seu nível. Sempre deu o máximo, sempre chega em semifinal. Finais ou finais. O que nós entendíamos é que falar que éramos candidatos, sobretudo no Brasil, era contraproducente. Mas sabíamos que se nos classificássemos, seríamos uma equipe difícil. E de fato, nossas melhores atuações foram a partir da segunda fase. Sabíamos que à medida que passasse a Copa, o time iria melhorar, encontrar uma maneira de jogar. E foi o que se passou.
Crescendo, íamos aí encontrando nossa maneira de jogar e isso foi o que passou.
Melhora que passa pelo que faltou à Argentina de Sampaoli na Rússia, um entrosamento entre técnico e jogadores. O trabalho do Scaloni tem sido elogiado pelos atletas, em especial Lionel Messi, que defendeu a permanência do técnico, cujo contrato termina em 30 de dezembro. Um dos motivos é a voz que o treinador dá aos comandados no dia a dia.
Eu me considero um treinador que estou aberto a muitas coisas.
Eu me considero um treinador aberto a muitas coisas. Não me fecho a primeira ideia. Muitos já sabem, mas o futebol é dos jogadores. Quando eu era atleta, pensava o mesmo. O treinador pode ter uma ideia, mas sem os jogadores ao lado, ou se essa ideia não anda, eu tenho a sensação de que é melhor mudar o comando. Eles precisam se sentir bem. Tem sido uma experiência inesquecível, única, que não terminou melhor na Copa, porque, creio, devíamos ter ido à final.
Terminou del todo bien, porque creio que... Hoje temos que estar jogando a final.
E aí que entra o inconformismo. Os argentinos contestam 2 pênaltis não marcados na derrota por 2-0 para o Brasil na semifinal. Partida que consideram ter sido a melhor do time na Copa América. Mais que isso, reclamam que o árbitro sequer consultou o vídeo para checar as supostas infrações. Na disputa pelo terceiro lugar, apesar da vitória, a expulsão de Messi após uma discussão com o chileno Medel, também não revista pelo VAR, só piorou a situação. Depois do jogo, o astro disparou contra a Conmebol, alegando até armação. A entidade emitiu nota qualificando as acusações como infundadas e inaceitáveis. Os companheiros de Messi, ainda que sem a contundência do camisa 10, também não escondem a insatisfação como atacante de bala. Podem falar mil coisas. De fora se vê muita coisa, mas de dentro é o dobro. Às vezes há lances difíceis até para o árbitro, mas fica mais fácil quando há o auxílio do vídeo. A marcação de um pênalti contra a gente não dura 1 minuto. Viu uma vez e marcou. Por que conosco não conferem e quando é com os outros o fazem. Só que merecíamos mais que o terceiro lugar. Uma seleção que foi de menos a mais, onde os atletas vão à morte pelo companheiro, com um Messi mais participativo e líder do que nunca. Seja nas eliminatórias ou na próxima Copa América, que será na própria Argentina, além da Colômbia, é preciso ficar de olho nos hermanos. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
17 horas e 24 minutos, antes de acionar o Márcio Guedes sobre esse tema da Argentina, declarações do Messi e a campanha da Argentina nessa Copa América, queria fazer um registro que eu considero lamentável, tanto da CBF como da Conmebol. Ontem foi feito um minuto de silêncio para o João Gilberto, que faleceu no sábado, eu acho que foi merecedor, mas não pode esquecer, de um ex-jogador de futebol que vestiu a camisa da seleção que não foi citado. Por que só o João Gilberto e não o Mendonça, que deveria ter também um minuto de silêncio? Então foi um erro grave da CBF, da Comebol, sabe? Porque deveria ter citado. Todo respeito ao João Gilberto, ele não é do esporte. O Mendonça era do esporte, mas tudo bem. Um lapso, a CBF não consegue fazer nada perfeito, tem sempre que cometer algum erro. Ô, meu caro Márcio Guedes, como é que você vê as declarações do Messi e o momento da seleção da Argentina e do Messi nessa Copa América?
Ô, Valdir, vamos por partes, né? Eu acho que, em relação ao futebol para a Argentina, o Scaloni está certo. A Argentina fez uma fase preliminar muito ruim, muito hesitante, por pouco não foi eliminada. Depois se firmou, o time começou a ter um bom entrosamento, alguns jogadores subiram de produção, especialmente no meio campo, principalmente o Paredes, né, e o Depor, e também o Lautaro Martínez. Acho que na fase mata-mata foi bem. Contra o Brasil, eu diria que fez um jogo muito equilibrado, achei até que a Argentina foi mais ofensiva, mais agressiva, não merecia perder, mas futebol não é justo, né? Isso aí, o Brasil teve três chances, fez dois gols, a Argentina teve quatro ou cinco e não fez nada. Agora, uma coisa é certa, a Argentina foi prejudicada pela arbitragem no jogo, isso não tem a menor dúvida. Houve um pênalti.
Eu concordo com você inteiramente.
Ué, não há dúvida.
E no lance que deu. Quem vê futebol como nós, com equilíbrio, e não distorce, como acontece com a Poderosa, que os caras distorcem a favor da seleção, que você pode torcer, como diria Kleber Leite, não pode distorcer. O pênalti, inclusive, foi no lance, não foi dado o pênalti, deu origem ao segundo gol do Brasil.
Exatamente. Então, eu acho nesse jogo especificamente, a Argentina está certíssima quando reclama da não utilização do VAR. O VAR foi utilizado em várias situações diferentes. Porque naquele dia, nos lances, dos pênaltis, e papo no lance, segundo gol do Brasil, por que não foi utilizado? Então, acho que houve dois pesos, duas medidas, aquele árbitro mal escalado também. Por que escalaram um cara inexpressivo do Equador para apitar o jogo mais importante da Copa América? É também estranho, né? Por que não colocar um árbitro experiente, como aquele colombiano? Que eu não me lembro o nome dele agora, mas que é um bom árbitro. Tem outro também, do Chile. Até o que apitou a final, que é mais seguro. Não, colocaram um sujeito que entrou intimidado pela pressão e sem condições emocionais e foi um árbitro absolutamente caseiro. O Brasil não precisava disso. O jogo seria melhor com um árbitro mais tranquilo. Então, a gente ia ter razão em reclamar disso. Agora, o Messi...
Eu acho que você tem toda a razão.
Quando diz que a expulsão foi injusta, foi um absurdo. Olha, eu como árbitro nem expulsaria o Medel. Eu
dava amarelo para os dois.
Pra ele. Daria o Medel, daria uma amarelinha para ele, faria advertência. Na Europa não expulsaria de hipótese alguma, mas tudo bem. Se alguém tinha que ser expulso, era o Medel, que foi mais agressivo. Agora, o Messi ficou se protegendo com aquelas peitadas. Se expulsar o Messi, o cara quis aparecer também. Então ele tem razão. Agora, o Messi pisou na bola e perdeu a razão quando disse que a Copa América estava preparada para o Brasil ganhar. Não foi isso. Não havia um complô para o Brasil ganhar a Copa América. Não houve isso. Houve apenas juízes caseiros, erros de arbitragem, uma vá precipitada, entendeu? Se houvesse com o Brasil, não teria aquele empate com o Paraguai da maneira que foi, alguns gols que foram anulados, não nada disso. Não houve nenhum complô a favorável do Brasil. Isso não existe. O Brasil perdeu a Copa do Mundo dentro do Brasil, entendeu? Tem perdido várias competições, na América do Sul e também Copa do Mundo lá fora. Isso não existe, não. Isso aí, o Messi pisou na bola e eu entendo o inconformismo dele, porque ele não consegue ganhar um título pela seleção argentina, até quando ele joga bem. Então, um dia ele pode ser que acabe com esse tabu, quem sabe o ano que vem, né, Valdir?
É verdade. Você foi muito feliz, Márcio. Concordo inteiramente com tudo que você falou sobre a Argentina, sobre a atitude do Messi. Houve erro, houve a favor do Brasil, mas isso não quer dizer que tenha complô, não existe isso em futebol. Você foi perfeito, como sempre, brilhante. E só pra gente concluir, antes de dar uma paradinha, me faz lembrar essa expulsão do Messi. O cara não teve nem sensibilidade. Uma vez o Santos foi fazer um amistoso, não me lembro qual foi a cidade aqui do Brasil, e o árbitro expulsou o Pelé. Aí eles entraram em campo, expulsaram o árbitro.
Foi da Colômbia.
Na Colômbia, né?
O bilionário de Santos amistoso.
É.
O Pelé foi jogar lá, Aí com 15 minutos o árbitro expulsou o Pelé e outro cara. Aí a torcida ameaçou invadir, entraram os dirigentes, ó, quem vai ser expulso é você, árbitro, o Pelé fica. É. Chamaram outro cara lá pra ser o árbitro e o Pelé ficou.
É porque esse cara devia ter... Esse que apitou o jogo do Argentina com o Chile, dava só o cartão, olhar pro dono, deixava o Messi. Que aquele público imenso que foi assistir o jogo na Arena do Corinthians no sábado, foi pra ver o Messi. E o juiz estragou o espetáculo. Não estamos aqui incentivando a violência, não, mas estamos incentivando o espetáculo, né? É lamentável.
Se o Messi dessa pancada, se quebrar a pedra, desse soco no cara, eu seria o primeiro a dizer que o Messi tinha que ser expulso.
Claro.
Porque o Messi fez nada no jogo, que isso, pô?
Nada, é uma brincadeira. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Hora de participar da nossa programação. 971-199966. 971-199966. É o WhatsApp da Rádio Nacional.
Agora, na TV Brasil, uma série que mostra pra gente o que acontece quando uma criança visita o universo da outra. Suas brincadeiras, suas experiências e seu jeito de enxergar o mundo infantil a partir da relação entre elas. São 15 crianças e essa troca transforma suas culturas, criações e hábitos quando elas se conhecem. Um programa para toda a família. A velha história do Meu Amigo Novo. De segunda a sexta, 19h30, na TV Brasil. Sintonize canal 2.1, Sky 23, NET 531 e Vivo 181.
No Mundo da Bola.
17h32. Vamos ao Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Os judocas paralímpicos do Brasil faturaram 7 medalhas no IBSA Judo Qualifier, em Indiana, nos Estados Unidos, sendo 5 de bronze e 2 de prata. Ao todo, 12 atletas representaram o Brasil nesta competição. A atual medalhista mundial na categoria até 70 quilos, Alana Maldonado, faturou a medalha de prata. A outra medalha de prata veio com Rebeca de Souza na categoria acima de 70 quilos. Já os medalhistas paralímpicos Lúcio Teixeira, até 57 quilos, e Antônio Tenório, até 100 quilos, ficaram com a medalha de bronze. Maria Núbia Lins, Arthur da Silva e Meg Rodrigues também conquistaram o bronze. O ciclista Henrique Avancini ganhou na sexta-feira em Andorra a prova de short track. No domingo voltou a competir na prova de cross country olímpico e conquistou o melhor resultado do Brasil em Copa do Mundo de mountain bike. Ele ficou em terceiro lugar. Com este resultado, ele passa para a quarta posição geral da Copa do Mundo, com 655 pontos. A próxima etapa será de 12 a 14 de julho, em Les Guedes, na França. A seleção brasileira feminina de vôlei ficou com a medalha de prata na Liga das Nações. O Brasil foi superado no domingo pelos Estados Unidos, por 3-7-2 na final da competição. A China terminou em terceiro lugar ao vencer a Turquia na disputa pelo bronze, 3-7-1. A ponteira Gabi e a oposta Lorene se destacaram e foram as maiores pontuadoras entre as brasileiras, com 20 pontos cada. A central Mara também teve uma boa atuação, com 15 acertos. Pelo lado dos Estados Unidos, destaque para a oposta Drills, maior pontuadora do confronto, com 33 pontos. A ponteira Natália deixou a partida ainda no segundo set, com dores na panturrilha esquerda. A atacante realizará exames no Brasil para conhecer a gravidade da lesão. O Brasil teve outros motivos para comemorar. A ponteira Gabi a central Bia e a levantadora Macris foram eleitas as melhores jogadoras nas suas posições e entraram na seleção da Liga das Nações. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E complementando informações dos esportes olímpicos e paralímpicos, o nosso Luiz Ferreira tem mais detalhes. Boa tarde, Luiz.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, Valdir Luiz, aos ouvintes do programa No Mundo da Bola. Olha, Valdir, o velejador Robert Schaidt, multicampeão olímpico, campeão mundial, grande nome do esporte olímpico, da vela brasileira, teve um dia de oscilações nas águas de Sakaiminato, no Japão, nesta segunda-feira. Como aconteceu no domingo, o brasileiro foi regular no Mundial da Classe Laser, com apenas um 15º lugar e um 25º lugar nas duas regatas do dia. Mesmo assim, subiu uma posição na classificação geral para o 12º posto e segue dentro da zona de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Robert Schaidt, ele avalia essa atuação dele nessas duas regatas, mas já projeta as duas regatas desta terça-feira. Vamos ouvi-lo.
Sim, mais um dia difícil de velejada, muitos altos e baixos nos resultados. Perdi algumas oportunidades importantes hoje na primeira regata. Podia ter feito um top 10, não consegui. Na segunda, cheguei num grupo grande na boia, acabei colidindo na boia, tive que fazer uma penalidade. E dali em diante ficou difícil. A largada continua sendo um ponto importante, a largada e o início da regata. Por outro lado, não é fácil executar bem, porque está todo mundo arriscando bastante a largada. Nesse vento fraco médio de hoje, era bem crítico conseguir ter uma pequena vantagem na largada, né? Para clarear as coisas depois e ficar com o vento limpo. Amanhã, duas regatas, não tem que fazer muita conta, tem que velejar bem, tem que tentar fazer duas regatas consistentes. Vamos com tudo para conquistar o objetivo, né? O importante é manter aí a concentração amanhã, manter a calma. Acho que tem muita coisa em jogo para muita gente aqui no dia de amanhã. Então, acho que tem que evitar os grandes erros e tentar fazer duas regatas consistentes, né? Esse é o objetivo.
Esse aí é o multimedalista, campeão, Robert Schaidt, falando aqui na Rádio Nacional. Olha, Valdir, uma informação do tênis. Nesta segunda-feira, na grama do All England Club, em Londres, na Inglaterra, o brasileiro Marcelo Melo, ao lado do polonês Lucas Kubot, venceu o também brasileiro Marcelo de Molineux, indiano Divicharan, por 3-7-1. O brasileiro Marcelo Melo está nas quartas de final do torneio de Wimbledon, 3-7-1, parciais 7-5, 6-7, 7-6 e 6-3 em mais de 3 horas de duelo. O Marcelo Melo e o Kubot enfrentam nas quartas de final os franceses Nicolas Marroux e Edouard Roger Vasselin. Beleza, Valdir?
Beleza, Luiz Ferreira. São 17 horas e 38 minutos.
Alegria da galera nacional.
E o repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações e toda a repercussão da grande final da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que foi um grande sucesso e deu a lógica, né? A seleção dos Estados Unidos foi a campeã. Quem tem os detalhes é o Rodrigo Ricardo. Obrigado.
Tetracampeãs do mundo. Com gols de Rapino e Lavelli, os Estados Unidos venceram a Holanda por 2-0. E conquistaram a 8ª Copa do Mundo de Futebol Feminino. O título é incontestável. Foram 7 vitórias em 7 jogos. Além da Holanda, as norte-americanas superaram Inglaterra, França e Espanha. Na fase de grupos, terminaram em primeiro, passando por Tailândia, Suécia e Chile. Alex Morgan e Megan Rapinoe foram os destaques do time da treinadora Jill Ellis. Fora de campo, Morgan e Rapinoe militam pela igualdade de gênero. E já avisaram que, por discordâncias políticas, não irão até a Casa Branca cumprimentar o presidente Donald Trump. A seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de final para a França. Mas em 2020, nas Olimpíadas de Tóquio, Marta e companhia vão estar de volta. Já o próximo Mundial, em 2023, ainda está em disputa. 9 países querem sediar o evento, inclusive o Brasil. A FIFA só vai anunciar o país sede no próximo ano. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Agora são 17 horas e 39 minutos. Márcio Guedes, deu a lógica na final do Mundial Feminino?
Super lógica, né, Valdir? A gente já fazia previsão, todos os observadores, que seria muito difícil a seleção americana perder essa Copa do Mundo. Olha que elas tiveram um nível de produção, pelo menos até a metade da competição, abaixo do que elas produzem. Mesmo assim, entrava com segurança, com um placar pequeno, muito melhor, e ser um banco de reservas melhor. A massificação do futebol americano feminino é espetacular, elas têm mais de 20 milhões de mulheres que jogam futebol desde crianças, grande apoio de colégios, de universidades, de clubes, das famílias, inclusive, que incentivam as meninas a jogar, ao contrário, por exemplo, do Brasil, que às vezes até criam obstáculos para isso. É um time muito bom, essa Rapinoe é uma jogadora muito boa, a Morgan também é excelente. Você vê que muitos jogadores, elas batem com as duas pernas, têm mais força e precisão nos chutes a gol, e até as goleiras, e não foi só nos Estados Unidos, melhoraram de produção. O futebol jogado nessa Copa do Mundo foi bem interessante de se ver, sem comparações com o masculino, que não tem nada a ver. Mas é muito bom de se ver, com boas jogadas, gols bonitos, foi muito legal, uma competição apoiada pelo público no mundo inteiro, né? Eu nunca vi, por exemplo, Valdir, aqui no Rio, gente parada em restaurante, boteco, vendo jogo de futebol feminino. Isso aconteceu agora, né?
É verdade. E
foi muito legal, grandes públicos aí nos Estados Unidos, super ultra merecedores, quatro vezes campeões já do mundo, bicampeões seguidas, né? E realmente é o melhor futebol feminino do mundo.
Concordo com você. E foi uma grande Copa do Mundo e colocou, sabe, para o mundo inteiro a importância do futebol feminino. Essa Copa do Mundo foi realmente um grande sucesso. Vamos dar uma paradinha? Daqui a pouco nós vamos voltar falando dos clubes, porque acabou a Copa América, acabou a Copa do Mundo de futebol feminino e vamos voltar ao nosso prato preferido, que são os campeonatos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também Taça Libertadores da América. Já, já voltamos.
No Mundo da Bola.
Futebol só é uma caixinha de surpresas para quem não assiste o programa No Mundo da Bola na TV Brasil, um dos mais tradicionais programas esportivos da televisão. Debates, entrevistas, os melhores lances, análise da rodada, um bate-papo dinâmico comandado por Sérgio do Bocage, com comentários de Márcio Guedes. Futebol e outros esportes você confere no Mundo da Bola, todo domingo, às 9 da noite e segundas às 10 da noite. Não perca, aqui quem ganha é sempre você. TV Brasil, sintonize canal 2.1, Sky 23, NET 531 e Vivo 181.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Para você que gosta de assistir a grandes reportagens, acompanhar histórias únicas, jornalismo puro e de alto padrão, a gente mostra o caminho. Caminhos da Reportagem, uma das séries jornalísticas mais premiadas da televisão brasileira. Nova temporada, toda terça, às 10h30 da noite, na TV Brasil. Assista, você nunca mais vai querer perder um episódio. TV Brasil, canal 2.1, Sky 23, NET 531, Vivo 181.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 43 minutos.
Uma vez Flamengo.
O Flamengo volta Flamengo. A campo quarta-feira, pela fase semifinal da Copa do Brasil. Enfrenta o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, com cobertura total da Rádio Nacional. Relato do André Luiz Mendes, nossos comentários, as reportagens do Rafael Monteiro e o plantão do Bruno Mendes. E quem chega falando do Flamengo é ele, o repórter maneiro, Rafael Monteiro.
O Flamengo volta a jogar nesta quarta-feira, após parada para a Copa América contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 9h30 da noite, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Será a primeira partida oficial do técnico Jorge Jesus no comando do Flamengo. O treinador vai promover uma outra estreia. O lateral direito Rafinha, regularizado, vem treinando entre os titulares. Titular absoluto quando Abel Braga era treinador do Flamengo, a tendência é que o William Arão fique no banco de reservas. Diego deverá jogar mais recuado, com a função de segundo volante. Já Everton Ribeiro, que passou maior parte da Copa América se recuperando de lesão no tornozelo, está liberado para enfrentar o Furacão. Porém, como perdeu parte da preparação, se recuperando da lesão, pode iniciar no banco de reservas. Nas atividades desta segunda-feira, o Flamengo treinou com Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Léo Duarte e Rodrigo Caio, na esquerda René. No meio campo, Cuéllar, Diego, Vitinho e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Antes de chamar o Márcio, o Luiz Ferreira tem detalhes aqui do adversário do Flamengo, que é o Atlético Paranaense.
Exatamente, Valdir Luiz. O Atlético Paranaense teve uma baixa de peso nessa janela de transferências. O lateral esquerdo, Renan Lodi,
foi excelente jogador,
confirmado pelo Atlético de Madrid e já iniciou os treinamentos pelo clube espanhol. Inclusive, o clube colchonero já divulgou uma foto com o jogador nos treinamentos, já avisando o início da temporada 2019-2020, temporada europeia. O jogador assinou com o Atlético de Madrid por 6 temporadas e a transferência girou em torno do atenção para a quantidade de zeros. 20 milhões de euros, cerca de 87 milhões, pouco mais de 87 milhões de reais na cotação atual. Essa é a maior negociação da história do Atlético Paranaense.
E o Atlético recusou a proposta para o Nicão, para o Bruno Guimarães, aquele volante, e o Paulo André se aposentou. Eu acho que o Paulo André, com todo o respeito, se aposentando é reforço. Ô Márcio Guedes, como é que você vê? Primeiro o Atlético Paranaense, depois eu queria que você falasse do Flamengo. Porque eu, com todo o respeito, esse jogador, o Paulo André, ele fala mais do que joga. Eu acho que ele reforça a aposentadoria dele. Mas a saída do Renan Lodi, não. Deve jogar o Márcio Azevedo, que passou aqui pelo Botafogo e foi campeão carioca em 2010.
É, eu acho que essa perda do Atlético Paranaense, do Lodi, é muito séria, né? Porque é um jogador excepcional. E eu parabenizo até o Atlético Paranaense por ter, né, realçado o futebol desse jogador. E essa venda por 20 milhões de euros, não foi isso?
20 milhões de euros,
isso. Quase 80 milhões de reais.
87, então, pouco mais de 87, Márcio. É um valor
espetacular no nosso mercado. Eu acho que são raras transferências nossas para o exterior de primeira, assim, com esse valor alto. O seu Botafogo, por exemplo, o nosso Botafogo, jamais teve esse privilégio, né, meu caro Valdir Luiz?
É, rapaz.
Ter um jogador negociado por esse valor, que seria até uma grande ajuda para minorar aí os problemas financeiros.
É, o Botafogo teve assim, 3 vendas, isso na década de 90, que deram muito dinheiro para o clube. Foi quando foi campeão brasileiro, vendeu o Sérgio Manuel e o Donizete para o Japão e o Beto para o Nápoles, né?
Depois teve o Vitinho também, né?
É, mas o Vitinho era pizza, né? Fatiado, né? O Maurício fatiado, Assunção fatiou, né? Tudo. É, na época do Vitinho, o Botafogo teve um pequeno percentual. Nesses 3 que eu citei anteriormente, eles não eram 100% do Botafogo. Quer dizer, a legislação era outra, né?
Exatamente. Mas eu acho que ainda assim o Atlético Paranaense está forte, vai obter uma boa colocação no brasileiro. E esse jogo com o Flamengo é um jogo que ele tem boas possibilidades, porque joga em casa, né? Aquele campo lá de grama
sintética.
Sintética.
É o único, único estádio que fecha, para você não tomar chuva se chover.
Exatamente.
Eu estive lá com o
Mazé. É ótimo porque você não tem chuva, não tem vento, pode condicionar a temperatura para um clima agradável. O Flamengo deve ter dificuldades, né? Não tenho a menor dúvida sobre isso. Vai ser um jogo equilibrado, o Flamengo tem um bom time. Eu estou muito curioso para saber essa nova composição aí, barrando o Arão com o Diego mais recuado. Olha, isso aí está privilegiando quem tem mais habilidade, mas ainda assim, taticamente, o Flamengo pode ficar meio desvanecido, né? Não adianta esse cobertorzinho aí, puxa para lá, puxa para cá. Se o time não estiver muito entrosado, muito bem, isso aí pode ser uma chamada, como dizia o Mário Viana antigamente, pode ser uma faca de 2 legumes, hein?
É, e um detalhe, ó, Márcio, o Jorge Jesus, que é um marqueteiro de primeira, ele treinou o time no coletivo hoje, diferente, hein? Olha como é que ele treinou o time do Flamengo. O Diego Alves, Rafinha estreando, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René. Até aí tudo bem. Cuéllar como volante, uma linha de 3 no meio, Diego, Vitinho e Arrascaeta. Na frente, o Bruno Henrique e o Gabigol.
Lembrando, quer dizer, que o Everton Ribeiro está se recuperando de lesão, para o ouvinte que está querendo saber do Everton Ribeiro.
Mas o Arão foi barrado, hein? O Arão
não, foi... que eu estou falando, exatamente. Isso para mim é um risco. O Flamengo, se você prestar atenção, pelo menos a princípio, não sei o que mais vai ser em campo. Eu não conheço muito bem o trabalho de Jesus. É um 4-3-3 com 3 jogadores que só está muito mais atacantes. O Bruno Henrique, o Vitinho e o nosso amigo Gabigol, não é isso?
E no meio campo, ele só joga a rigor com um jogador de marcação, que é o Cuejá. Porque o Diego não marca ninguém. Ele quer adaptar o Diego como segundo volante.
O Arrascaeta também não é de marcar muita gente, não.
Então, meu amigo, o Flamengo, o Cuejá vai ter que correr para os 4 ou 5, hein?
Já era assim,
eu acho, sinceramente, olha, eu acho um alto risco se isso se confirmar, se enfrentar o Atlético Paranaense com essa formação, leva uma sapecada na estreia, vai pegar mal para o Jesus e para o Deus, hein?
É, epa. Vai complicar, hein? Tem Jesus, tem João de Deus lá.
A não ser que o time corra muito demais o tempo todo, marcando, avançando, e seja um novo Flamengo que a gente não conhece ainda. Se for aquele Flamengo, com essa formação, jogando lá no Paraná, nesse gramado aí, para mim, vai levar uma sapecada.
É verdade. Vamos aguardar. 17 horas e 50 aguardar. Minutos. Vamos falar do Glorioso. Tem notícia boa? Pelo menos tem notícia boa pra gente.
Boa? Oi. Não sei, vamos ver. Olha, Valdir, o silêncio continuou no Botafogo. Os jogadores também não deram entrevista coletiva nessa segunda-feira por conta dos atrasos de salários no Botafogo. O time está protestando dessa maneira. Sobre quem chega e quem sai. Por isso que eu disse que a notícia será boa, então não era boa ou ruim. Agora há pouco, o Léo Valencia se reuniu com a diretoria alvinegra e vai permanecer no clube. Nos próximos dias vai ser oficializada a renovação automática até julho de 2020. Sabe quem também voltou ao Botafogo?
Quem?
Seu amigo Marcos Vinícius, também está de volta ao Botafogo. Renovação de Rodrigo Pimpão está bem encaminhada. Renovação do Diego Cavalieri, essa sim, mais importante do que as demais, está ainda em conversas. Por que que eu digo que a renovação do Cavalieri é mais importante? Por conta do assédio do Porto e de outros clubes europeus em cima do Gatito Fernandes. Fez uma bela Copa América, o Gatito Fernandes brilhou em todos os jogos e aí despertou a atenção do velho mundo, do velho continente. Lembrando que a multa do Gatito Fernandes
4 milhões e meio
de 4 milhões e meio de euros. No Botafogo, lateral Gilson, volante Jean e meia Cícero conversam sobre renovações, assim como o Diego Souza. O atacante Eric quer ficar, mas depende do Palmeiras. Quem pode não ficar no Botafogo, aliás, nem voltar, o atacante Ezequiel está emprestado ao Sport, teve sondagens e pode não retornar ao Botafogo, Valdir.
É, ou seja, a questão do Cavalieri, o Gustavo Norame disse na sexta-feira, porque até 31 de julho o Botafogo corre o risco de perder o Cavalieri. Mas eu soube que o Cavalieri, não, perdão, o Gatito. Mas o Porto contratou um goleiro tcheco, se não me falha a memória. Mas é melhor você ter dois do que ter um só. Então, está renovando com o Cavalieri, que é um excelente goleiro também.
Mas não é caso... só o Porto que está de olho, não.
Né? Mas, então, por isso que o Botafogo está antecipando a renovação do contrato, termina em dezembro, para que o Cavalieri permaneça no Botafogo por mais um ano.
Valdir,
fala, Márcio.
Só tem notícia ruim do nosso amigo Cabeça. Espera aí, o Léo Valencia vai continuar, essa mala do Marcos Vinícius volta para ficar. Tenha paciência. Só tem notícia ruim, qual é a notícia boa que tem aí?
Não teve nenhuma.
O Pimpão na notícia boa?
Não, o Pimpão é um jogador de...
Cavalieri na notícia boa.
Não, essa é boa notícia.
O Pimpão é
o Pimpão é
roubado.
Mas Valencia e Marcos Vinícius, eu vou te chamar o Vasco. 17h53.
Vamos todos cantar de coração.
Nossa, Rodrigo Carlos, artilheiro do amor, tá de volta, falando do Vasco.
O Vasco treina em tempo integral em Foz do Iguaçu e viaja da cidade catarinense para Porto Alegre na sexta, onde enfrenta o Grêmio na retomada do Campeonato Brasileiro.
Realmente agora a nossa cabeça está voltada para o Grêmio, mas a gente sabe que essa retomada vai ser complicada, porque a gente já pega um adversário muito difícil que está praticamente ali na mesma fase de tabela ali com o Vasco. Mas acredito que vai ser um jogo duro também para eles, né? Porque a gente vem se preparando bem para essa retomada.
O lateral Iago Pikachu comentou sobre o que foi mais importante nesta intertemporada para o Vasco.
Fizemos alguns testes importantes, onde a gente vem crescendo cada dia mais, né, nesse aspecto. O entrosamento também é bom, porque chegou o Richard, chegou o Marquinho, que vem jogando. Então é importante a gente estar bem entrosado com eles, né? Saber a característica de cada um desses jogadores aí, para que a gente não possa ter nenhuma dificuldade quando realmente começar os jogos oficiais.
O duelo do Vasco com o tricolor gaúcho acontecerá no sábado, dia 13, às 17 horas. O Gigante da Colina está em 15º lugar no Brasileirão, com 9 pontos. O Vasco vai em busca da terceira vitória consecutiva no campeonato. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô, Márcio Guedes, o Vasco fez 3 amistosos, né? Contra o Foz do Iguaçu, contra o Atlético Goianiense, contra o Rio Branco. O Vanderlei está tentando dar uma nova cara a esse Vasco, que nós vamos ver sábado contra o Grêmio, hein?
Eu estou até otimista. Acho que com o Vanderlei, o time do Vasco ganhou mais confiança, ganhou pouco mais de entrosamento, embora pouco tempo ainda. É um time que está com uma cara melhor do que no início do campeonato. Acho que não vai ter tempo, até pelas limitações do elenco, do Vasco, lutar pelos primeiros lugares. Mas vai ficar no meio da tabela, talvez pegue uma Sul-Americana. Esse vai ser um grande objetivo. O Vasco tem que se planejar, isso sim, para o ano que vem, ter um time melhor, um time que volte a ser o Vasco da Gama, que todo mundo conhece, com sua grandeza, e participando entre os melhores do Brasil. Por enquanto, pelo menos a nível técnico, é um time de médio para baixo, não
é,
Valdir?
É verdade. Márcio Guedes, antes de fazer seu destaque do Fluminense.
Olha, Valdir, o Fluminense inscreveu o goleiro Muriel, recém-contratado pelo lugar do Rodolfo, que está suspenso por conta de doping. Inclusive, o Fluminense está colocando mais uma vez que vai prestar todo o apoio jurídico, psicológico ao jogador. E também inscreveu o Pedro, ou seja, o Fluminense tem dois importantes reforços para a Copa Sul-Americana, a partida contra o Peñarol. E falando em din-din, que Mônica é good, nós não have, como diria Mamonas Assassinas, o Flamengo e Fluminense faturaram R$1.700.000 com o aluguel do Maracanã para a disputa da Copa América. É uma graninha que entra, a gente sabe que os cofres do Fluminense não estão lá, essas coisas. O técnico Fernando Diniz, ele já pensa no substituto para o volante Alan, ele que está suspenso para a partida contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que Yuri entre no lugar do Alan.
Rapidinho, o seu boa noite, eu queria ouvir a sua opinião sobre o Muriel, que é irmão do Arce. É um bom reforço pro Fluminense? Muriel.
Bem, olha, né, porque o Fluminense tem um problema sério de goleiro, Valdir, já há algum tempo, né? Então, acho que qualquer um que chegue com certo nível vai melhorar. O Fluminense está precisando realmente de um goleiro.
Márcio,
tudo tranquilo, uma boa noite para você, um prazer sempre fazer um programa com meu grande amigo Valdir Luiz e o Cabeça, o cinéfilo Cabeça, que já recomendou o Rei Leão para breve.
Ô, meu caro Márcio Guedes, o orgulho é meu de poder participar de um programa ao seu lado. Um grande abraço e logo mais te esperarei aqui para te dar um abraço pessoalmente aqui antes do programa Mundo da Bola na TV. Combinado?
Com o maior prazer, um abraço.
Um abraço, saudações, Alvinegra. Luiz Ferreira, seu destaque final.
Destaque final, hoje tem Campeonato Brasileiro da Série D, oitavas de final. O Boa Vista de Saquarema enfrenta o Brusque fora de casa às 20 horas. A partida para decidir vaga na próxima fase da Série D. No jogo de ida deu empate em 1-1. Novo empate, teremos penalidade, Valdir.
Luiz Ferreira, um abraço, um bom abono pra você.
Bom abono, deixa eu mandar um abraço pra um beijo carinhoso, minha namorada, minha noiva Márcia, mais um ano de vida, te amo, meu amor. Você não é Alemanha, mas você enche meu coração de gols.
Olha, você merece, Márcia, porque você é realmente uma pessoa muito equilibrada. Um beijo carinhoso também pra você. 17h57, estamos encerrando o programa Mundo da Bola dessa segunda-feira, dia 8 de julho de 2019. Tive lá do Márcio Guedes os comentários, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, a central técnica com o Nielson Lozada. Fique bom, Lozada não, Soares. É o estádio lá do Mesquita, Nielson Lozada. Esse é Nielson Soares.
O que você vai fazer no meu abono? Galera, só volto na outra terça-feira, hein? Se cuidem.
Fique na Nacional, vem o repórter Nacional de Rádio Brasil, o Mundo da Bola volta amanhã às 17h10. Boa tarde, Rio! Tchau, Brasil!
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.